Começa agora, Jornal do Meio Dia. A informação que você precisa na hora do almoço.
Boa tarde, a edição desta quarta-feira do Jornal do Meio Dia já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio Dia é feito para você e por você. Desde já, obrigada pela audiência, uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo ele, Marcos Bezerra. Boa tarde, Marcos. Vamos nessa, deixar os ouvintes bem informados nesta quarta-feira, 5 de agosto?
Vamos sim, Kátia Gomes. Ótima tarde para você e para você, ouvinte da Rádio Gabriela FM, que a partir de agora vai ficar bem informado com o Jornal do Meio Dia, né? Daqui a pouquinho muitas informações e também a participação do setor policial com o Tony Café. E teremos entrevista também hoje, né, Kátia?
Teremos. Hoje é dia do quadro Saúde em Pauta. Né? E hoje, no Saúde em Pauta, nós vamos receber duas entrevistadas, é isso mesmo. Vamos falar da nova NR1 e a saúde mental nas organizações. Então, nós vamos conversar hoje com a doutora Lília Viana, doutora em psicologia, e também com a Gleise Bel de Lima, ela que é administradora. Então, já você vai entender esse assunto aqui no Jornal do Meio Dia, tá? E você já sabe, o nosso Jornal do Meio Dia, um oferecimento Natura Ilhéus. O presente perfeito para o seu pai está na Natura Ilhéus. A Natura Ilhéus fica na Avenida Tiradentes, no centro. E hoje tem mais um brinde para um papai, da Natura Ilhéus. Então, a partir de agora, você já envia seu nome para o 98829-1029, tá? Dizendo, sou papai, quero ganhar um brinde Natura Ilhéus. E é um oferecimento também do Mix Matheus Ilhéus. Economize em tudo para o seu negócio, para a sua casa, no Mix Matheus Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E o Nex, meu futuro é o Nex, você em evolução, inscrições abertas. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Iniciamos as manchetes dos jornais pelo jornal Correio da Bahia, direto de Salvador, que informa. Bahia registra mais de 170 mil picadas de cobras em 5 anos e meio. Nossa, Marcos, é um número alto, né?
Muita gente tem que ter cuidado, principalmente no campo, viu? Jornal Dia de Teresina, com um bombeiro para cada 495 quilômetros quadrados, Piauí tem o segundo menor efetivo do país.
Jornal do Comércio Recife, há 20 anos salvando vidas, como a de Silene, é a Lei Maria da Penha, que ainda enfrenta desafios.
Correio de Sergipe, de Aracaju, Prefeitura apresenta proposta de modernização das feiras livres em Aracaju.
Vamos de jornal Diário do Nordeste, Fortaleza. Ceará lidera a alfabetização no Brasil pelo terceiro ano seguido. É isso mesmo, alfabetização, viu?
Parabéns ao estado do Ceará, hein?
É.
Jornal Dia do Rio de Janeiro, em Búzios e no Rio. Comando Vermelho usa pousada e clube para lavar dinheiro do tráfico.
Jornal Globo Rio de Janeiro, crise ampliada. Governo Trump revoga visto de embaixadora do Brasil.
Correio do Povo de Porto Alegre, Estados Unidos revogam o visto da embaixadora do Brasil em Washington.
Jornal Estado de São Paulo, investigação, repasse de lobista a ex-chefe de gabinete, amplia desgaste do presidente Lula em meio à campanha eleitoral.
Folha de Londrina do Paraná, emprego na indústria de bebidas avança no Paraná.
E Jornal Popular Goiânia, Estado fará parceria privada para centro administrativo, olha só, lá no estado de Goiás. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio-Dia, você fica por dentro dos fatos, acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia. E aqui no noticiário regional, a gente sempre destaca notícias primeiro aqui de Ilhéus, né? Então, vamos começar falando de coisa boa, mas a gente vai falar um pouco aqui. Mas essa semana ainda, mais precisamente na sexta-feira, vai ter entrevista sobre isso no Jornal do Meio-Dia. O Marcos Bezerra vai estar aqui com os nossos entrevistados. Mas a gente já começa a falar sobre isso. Ilhéus celebra legado de Jorge Amado com festival durante todo o mês de agosto. O evento reúne literatura, gastronomia, arte, esporte em programação voltada para moradores e visitantes. Então, Ilhéus realiza entre os dias 6 e 30 de agosto o Festival Agosto de Jorge, iniciativa que reúne cultura, turismo, gastronomia e economia criativa em homenagem ao escritor Jorge Amado. Promovido pela Prefeitura de Ilhéus, por meio das Secretarias de Turismo e Cultura, em parceria com o Sebrae, Contur e o Trade Turístico, o evento busca fortalecer a identidade cultural do município e ampliar a experiência de moradores e visitantes. Né, Marcos?
Isso, ao longo do mês, a programação contará com atividades culturais, literárias, esportivas e artísticas em diferentes espaços da cidade. Um dos destaques é o circuito gastronômico, que reúne bares, restaurantes, hotéis e cafeterias com pratos, drinks e sobremesas inspirados no universo amadiano, valorizando ingredientes regionais e a culinária local. A agenda também inclui homenagens ao aniversário de Jorge Amado, celebrado em 10 de agosto, além de ações literárias, apresentações culturais, mostra audiovisual, festival de dança, Fórum sobre Patrimônio e a corrida temática Nosso Filho Amado, integrando cultura, turismo e esporte em uma programação voltada para moradores e visitantes. A iniciativa também busca impulsionar o turismo e a economia criativa, promovendo experiências que destacam a história, a gastronomia e o patrimônio cultural de Ilhéus. Ao celebrar a obra de Jorge Amado, o festival reforça a ligação do escritor com a cidade e contribui para manter viva a identidade que tornou Ilhéus conhecida no Brasil e no mundo, Kátia.
Que legal, né? E aí, na sexta-feira, o secretário de Turismo vai ter aqui um representante do Trade Turístico para falar sobre esse festival aí tão amado, né? A gente pode falar assim, né? Festival tão amado, que é o festival durante todo o mês de agosto, que é o Festival Agosto de Jorge. Que bacana, viu? Olha, mudando de assunto, a Prefeitura de Ilhéus amplia atendimento especializado para pacientes com dor crônica. O projeto oferece novas alternativas terapêuticas para pacientes que não obtiveram resultados com tratamentos convencionais. Então, pacientes da Rede Municipal de Saúde de Ilhéus que convivem com dores crônicas passaram a contar com atendimento especializado por meio do projeto de tratamento da dor desenvolvido pela Secretaria Municipal de Saúde, CESAL. E aí, na última sexta-feira, 26 pessoas foram atendidas lá na UBS Erval Soledade, no bairro do Pontal, unidade que recebe temporariamente o serviço durante a reforma da UBS Hernani Sá, porque era lá que funcionava. O projeto é destinado a pacientes com diagnóstico definido que já realizaram tratamentos convencionais, mas continuam, né, apresentando aí dores persistentes. Após a conclusão da reforma da UBS do Hernani Sá, o atendimento será retomado para aquele local, né, que contará com espaço exclusivo para consultas e procedimentos. Entre os recursos disponíveis está a utilização de ortobiológicos, técnica recentemente regulamentada pelo Conselho Federal de Medicina para tratamento de doenças que afetam joelhos, quadris, cotovelos e coluna. A terapia amplia as opções de tratamento oferecidas pela rede municipal conforme critérios técnicos. E segundo o médico especialista em dor, Marcos Puentes, a implantação do projeto foi possível por meio da reorganização dos serviços da rede municipal, sem a necessidade de novos medicamentos ou ampliação de insumos. Ele explicou que esses pacientes são encaminhados para receber uma abordagem multimodal da dor, com medicamentos específicos e procedimentos com bloqueios anestésicos, proporcionando mais qualidade de vida, explicou o médico. Com a iniciativa, a Secretaria Municipal de Saúde de Ilhéus ampliou o acesso a terapias especializadas e oferece novas possibilidades de tratamento para pacientes que convivem com dores crônicas, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida da assistência prestada na rede municipal. Inclusive, convidei o Dr. Marcos Poentes para vir aqui falar melhor sobre essas terapias no quadro Saúde em Pauta. Então, ele está verificando a agenda. Em breve, ele está aqui conosco, ao vivo, e falar mais detalhes sobre isso. Porque a população precisa saber, né? É pelo SUS, né? Isso é importante, né, Marcos?
É, tem pessoas que convivem com a dor crônica, né? Preciso ter outros tipos de terapias, né? Para amenizar essas dores, Cátia.
Exatamente. Olha, a gente vai agora mudar de assunto aqui, passando ainda por Ilhéus, hein, Marcos? Ilhéus capacita equipes da rede socioassistencial, né?
É, a Prefeitura de Ilhéus promoveu orientação técnica para servidores da rede socioassistencial. A capacitação, que teve início ontem, dia 4, e continua hoje, dia 5, integra a política de educação permanente da Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza. A programação aborda o trabalho social com famílias no Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família e no Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos. Também discutiu o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. As equipes receberam orientações sobre a elaboração do Plano Municipal de Educação Permanente e o Registro Mensal de Atendimento. Segundo a secretária Sayonara Machado, a formação continuada ajuda a qualificar o atendimento às famílias e fortalecer a garantia de direitos. A capacitação conta com a participação da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social da Bahia, do Fórum Regional de Assistência Social, da Universidade Estadual de Santa Cruz, UESC, da Associação dos Municípios do Sul, Sudoeste e Extremo Sul da Bahia e dos projetos Forte Suas e Agir Mais.
Então tá aí, né? Que bacana. 12 horas e 24 minutos, também vamos mudar de assunto, já vamos acionar ele, né? O nosso repórter policial, Tony Café.
Agora, as notícias de polícia em destaque, com Coutinho Neto.
Entrou uma vinheta antiga. É com Tony Café, né, Tony Café? Boa tarde, quais são as notícias do setor policial para nós nesta quarta-feira, Tony Café?
Boa tarde, Marcos Bezerra. Boa tarde, ouvintes do Jornal do Meio-Dia. Uma operação da Polícia Militar da Bahia, por meio do 3º Pelotão da 71ª CPM, terminou com 6 suspeitos mortos após um confronto armado no bairro Sucupira, em Una. A ação aconteceu no final da tarde desta terça-feira, dia 4 de agosto. As equipes realizavam patrulhamento ostensivo quando foram surpreendidas por disparos de armas de fogo feitos por cerca de 15 homens armados. Diante da agressão, os policiais reagiram para conter as ameaças. Após o confronto, 6 suspeitos foram encontrados feridos. Eles foram socorridos e encaminhados ao hospital de Una, mas não resistiram aos ferimentos e tiveram os óbitos confirmados pela equipe médica. Durante a operação, os policiais apreenderam 7 armas de fogo, munições de diversos calibres, drogas como maconha, cocaína e crack, além de balança de precisão, aparelhos celulares, dinheiro em espécie e outros materiais que eram utilizados no tráfico de drogas. Nenhum policial ficou ferido durante a ocorrência. A operação contou ainda com o apoio da Polícia Civil de Una, reforçando a integração entre as forças de segurança pública no combate às organizações criminosas que atuam na região. Todo o material apreendido foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil de Ilhéus, onde foi adotadas as medidas legais. A Polícia Civil da Bahia deflagrou na manhã desta quarta-feira, dia 5, a Operação Chicana, que teve como alvo uma advogada investigada por suposta participação em uma organização criminosa atuante no extremo sul da Bahia. A ação cumpriu 5 mandados de busca e apreensão em endereços localizados no município de Eunápolis. As ordens judiciais foram expedidas pela vara criminal da comarca de Itabela, no âmbito de uma investigação que apura os crimes de participação participação em organizações criminosas, falsidade ideológica e fraude processual. De acordo com a Polícia Civil, as investigações apontam para a existência de um esquema de fraudes documentais e processuais destinado a conferir aparências de ilegalidade e ocultação de patrimônio e a obtenção de vantagens ilícitas em favor de integrantes de uma organização criminosa considerada ultraviolenta. Novas informações divulgadas pela Polícia Civil apontam que o assassinato da advogada Cláudia Félix de Oliveira, de 51 anos, em Itororó, teria sido motivado por vingança. A revelação foi feita pelo delegado Roberto Júnior durante entrevista concedida ao programa Alô Juca, desta terça-feira, dia 4. De acordo com o delegado, a investigação indica que o crime aconteceu após um suposto golpe de cerca de 6 milhões de reais aplicado pelo sobrinho da advogada no mercado de compra e venda de veículos em Itabuna e cidades da região. Segundo a polícia, como os envolvidos não conseguiram localizar o paradeiro do suspeito das fraudes, decidiram executar a advogada como forma de represália. As investigações mostram que o grupo monitorou a rotina da vítima antes do crime e utilizou veículos alugados para a ação. Um dos carros usados pelos criminosos estava circulando com placa adulterada. Ainda conforme o delegado, durante a Operação Vendetta, um policial militar e um monitor de ressocialização foram presos. Em depoimento, os dois afirmaram que foram até a residência apenas para fazer uma cobrança financeira. Eles negam ter efetuado os disparos e disseram que os tiros foram feitos por um quarto integrante do grupo, que continua foragido. O sobrinho da advogada também é investigado por estelionato e poderá ter prisão preventiva decretada a qualquer momento. Enquanto isso, as forças de segurança seguem em busca para localizar o último suspeito apontado como participante da execução de Cláudia Félix. A Polícia Civil do Distrito Federal cumpriu nesta terça-feira 8 mandados de busca e apreensão em 5 estados contra um grupo que planejava atentados em Brasília nas eleições de outubro. O Ministério da Justiça indicou que discussões sobre a invasão de prédios, seleção de alvos, formação tática e recrutamento em vários estados. Também foram apreendidos mapas da região central da capital federal, além de manuais para a fabricação de artefatos explosivos. A investigação apura os crimes de associação criminosa, incitação e apologia ao crime. Os mandados foram cumpridos em Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Pernambuco e Rio Grande do Sul. A Polícia Civil da Bahia deflagrou na madrugada desta terça-feira, dia 4, a Operação Janus, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa envolvida com o tráfico de drogas no município de Ibicuí e cidades da região. A ação cumpre mandados de prisão e de busca e apreensão nos estados da Bahia, Minas Gerais e São Paulo. A operação é o resultado de cerca de um ano de investigações que identificaram integrantes apontados como responsáveis pelo comando do tráfico de drogas e pela movimentação de recursos obtidos por meio das atividades criminosas. Como parte da ofensiva, a justiça determinou o bloqueio de veículos avaliados em aproximadamente R$456 mil, além de bloqueio de valores existentes em contas bancárias ligadas aos investigados, buscando enfraquecer financeiramente a organização criminosa. Segundo o delegado substituto da Delegacia Territorial de Ibicuí, Irã Macedo, a operação reforça o compromisso da Polícia Civil da Bahia no combate ao crime organizado por meio de investigações patrimoniais, visando impedir a continuidade das atividades ilícitas. A Operação Janus é coordenada pelo Departamento de Polícia do Interior, DEPIM, através da Delegacia Territorial de Ibicuí, com o apoio das Delegacias Territoriais de Iguaí e Macarani, da 21ª Corpim e Tapetinga, da DIRPIM Sudoeste e da Polícia Civil do Estado de São Paulo. As diligências continuam em andamento e um balanço oficial da operação deverá ser divulgado ao longo da semana, conforme a conclusão do cumprimento das ordens judiciais. Muito bem, gente, por hoje é só. Amanhã a gente volta com mais informações policiais aqui no Jornal do Meio-Dia. Boa tarde.
Obrigada, Tony Café. Até com o Tony retorna amanhã, na quinta e na sexta também. Bem, 12:31, nós vamos a um rápido intervalo comercial e na volta teremos o quadro Saúde em Pauta. E lembrando que está valendo hoje um brinde Natura Ilhéus para um papai. É só você enviar seu nome, completo para o 988-29-1029, o WhatsApp da rádio, e diz: eu sou o papai e quero ganhar um brinde Natura e Deus. Tá bom? E aí no final do programa nós vamos divulgar quem ganhou esse brinde, tá? Vamos ao rápido intervalo e voltamos já.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Horas e 38 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Unex, você em evolução, Shopping Jequitibá e Mix Mateus Ilhéus e, claro, Natura Ilhéus, que toda semana apresentei aqui os nossos ouvintes, tá? E hoje, mais uma vez, tem brinde Natura Ilhéus, já tem um monte de gente aí se inscrevendo, não tem Marcos aí no WhatsApp?
Tem sim, vou fazer sorteio já já.
Ah, então pronto, né? Então fique atentos. Tomando uma aguinha aqui, né? Porque eu sou filha de Deus. E hoje a gente tem o quadro Saúde em Pauta, né? Toda quarta-feira, Marcos Bezerra. Está começando Saúde em Pauta, um espaço dedicado à informação, prevenção e promoção da saúde. Aqui você acompanha entrevistas com especialistas, tira dúvidas e recebe orientações que fazem a diferença no seu dia a dia. Saúde em Pauta, conhecimento, bem-estar e qualidade de vida para você aqui no Jornal do Meio Dia. Pois é, e hoje aqui no quadro Saúde em Pauta, o assunto é a nova NR1 e a saúde mental nas organizações. As nossas entrevistadas são a doutora Lília Viana, psicóloga, neuropsicóloga, especialista em terapia cognitivo-comportamental, que é o TCC, especialista em avaliação psicológica e doutora em psicologia social. E também conosco aqui a Geise Bel de Lima, que é a nossa Bel Lima, pode chamar assim, ela gosta de ser chamada de Bel. Ela que é administradora e tem MBA em gestão em saúde. E a Bel e a doutora Lília vão falar sobre esse assunto a partir de agora, que é a nova NR1 e a saúde mental nas organizações. Então, só dar uma dentro aqui também, a Bel, ela é consultora e palestrante com mais de 14 anos de experiência na área de saúde, viu? Especialista em atendimento humanizado e desenvolvimento de equipes. Pois é, né, gente? E você já ouviu falar do NR1? Pois é, você vai conhecer a partir de agora. Que a saúde mental vem ocupando um espaço cada vez mais importante dentro das empresas, especialmente após as atualizações da norma regulamentadora número 1, a NR1, que trouxe um novo olhar para a prevenção dos riscos ocupacionais para entendermos melhor essas mudanças, seus impactos para trabalhadores e empresas e o papel da psicologia nesse processo. Vamos conversar hoje com a doutora Lília Viana e também a administradora Bel Lima. E a gente já começa, né, Marcos, perguntando a Bel. Ô Bel, o que é a NR1 e por que essa norma passou a ser de tanta relevância aí para a saúde mental nas empresas?
Bom dia, Kátia. Boa tarde, Marcos.
Boa tarde.
E a todos que estão ouvindo. É uma honra estar aqui com vocês, apresentando esse tema tão relevante, tão atual, né, na qual a Perfil Empresa ela está trazendo para Ilhéus e região. Então, a NR1 ela é a norma que estabelece as diretrizes gerais de segurança e saúde no trabalho e serve como base para todas as demais normas regulamentadoras. Temos 38 normas e que elas precisam ser cumpridas, né? Uhum. Mas essa nova atualização, ela fortalece o gerenciamento dos riscos ocupacionais. Então, essa mudança, ela representa um grande avanço, porque ela compreende que o ambiente de trabalho, ele pode adoecer pessoas. E não apenas o risco físico, químico ou biológico. Hoje, ela vem com essa abordagem da questão dos riscos psicossociais.
Entendi. Vamos também desejar uma boa tarde à doutora Lili e já perguntar direto a ela O que são os riscos psicossociais e como eles podem impactar a vida dos colaboradores? Doutora Lília, boa tarde.
Boa tarde, Kátia. Boa tarde, queridos ouvintes. É um prazer estar aqui de novo com vocês nesse bate-papo. E os riscos psicossociais, gente, ele vai sempre estar ligado às questões do trabalho, como a organização do trabalho está sendo feita dentro das empresas e as relações humanas estabelecidas ali, uhum, naquele cotidiano, durante o trabalho, a execução do trabalho daquele ser humano, daquela pessoa. Que vai desde a carga de trabalho, metas inalcançáveis, né, que o gestor possa vir dar, assédio moral, sim, ou sexual, ou assédio de qualquer outra vertente, uhum, conflitos constantes que possam trazer insegurança, aquela formação de panelinha, exclusão, uhum, daquele colaborador que pode comprometer, né, a saúde mental do colaborador.
Perseguição também, né?
Sim.
Pegando no pé da pessoa.
Falta de reconhecimento, perseguição.
É. Inventando historinha, olha, fulano fez isso, assim, não sei, fulano não fez.
E você concorda que isso pode adoecer uma pessoa ao longo
com
do
certeza.
Tempo? Né, ali num local confinado, uhum, onde as pessoas hoje passam muito mais tempo dentro das empresas do que dentro dos seus próprios lares. Então, isso com a constância, o ser humano pode sim adoecer. E a NR1 traz isso, né? Para a gente estar fiscalizando, mapeando esses riscos de adoecimento mental dentro das instituições.
Entendi. E a gente tem pergunta novamente aqui para a Bel, né? Quais são os impactos desses riscos psicossociais para as empresas?
Esses impactos, eles aparecem de forma do absenteísmo, o presenteísmo, uhum, que a pessoa está presente, mas realmente ela não está, onde acontece, na verdade, a causa dos principais acidentes, né? Um funcionário ali adoecido mentalmente, ele está ali presente fisicamente, mas mentalmente não. Uhum. Então, isso acontece, né, e causa os acidentes. A rotatividade elevada das empresas, a queda de produtividade, porque um colaborador, né, doente mentalmente, ele não vai produzir como uma pessoa que está bem.
Exato.
E o aumento de acidentes, normalmente, né? Também a perda de talentos.
Entendi.
Que coisa, posso fazer uma ressalva aqui?
Por favor.
Obrigada. Ela falou do absenteísmo. Aí as pessoas podem estar perguntando o que é isso, né?
Sim.
Que seria o afastamento da pessoa, né, por atestado médico. E hoje a gente tem várias pesquisas demonstrando, né, que o que mais afasta hoje as pessoas das empresas são os atestados médicos por adoecimento mental e normalmente eles são os mais prolongados.
Perfeito.
Então isso é o absenteísmo.
E voltando a esse assunto, né, dos dados e números, o INSS em 2025 ele fechou com uma informação que a gente está com afastamento de 393 mil pessoas adoecidas. Então essas pessoas estão...
Trabalhadores, né?
Trabalhadores. Eles estão em casa porque adoeceram, uhum, e aí essa conta fecha como, né? Uhum. E existe esse grande problema por conta desse adoecimento.
É para ambos os lados, né, Bel?
Total.
Tanto para a empresa como para o trabalhador, né?
Exatamente.
Então, imagine aí, né? A situação.
Uma conta,
as empresas, né, precisam estar atentas, né? Que isso, a NR1 está aí para ajudar, né? Como aliada, não como uma inimiga das instituições.
Bem lembrada.
E doutora Lilian Viana, qual é o papel do psicólogo dentro das organizações, né, na identificação, avaliação e prevenção desses riscos?
As empresas, muitas vezes, elas estão, por falta de conhecimento, né, por falta de entender um pouquinho da NR1, estão pensando que todo mundo vai ter que ter um psicólogo lá dentro, a gente vai trabalhar com saúde mental, quando, na verdade, a gente vai trabalhar com os riscos psicossociais, o que pode estar causando ali naquela empresa o adoecimento. Então, o foco não é o adoecimento em si, mas em si a prevenção, para que eles não venham adoecer e não venham se afastar, né? A Bel trouxe os dados e é muito relevante, porque se a gente está falando de atestados médicos, a gente está falando de afastamentos também pelo INSS, então a gente está falando de queda de recolhimento nos cofres públicos. Então é uma questão não só... É uma questão nacional, é uma preocupação que não só os empresários precisam estarem atentos, mas todo mundo. O psicólogo, então, ele entra numa equipe multidisciplinar, com a Bel, né, com a administradora e com alguém também que a empresa vai determinar para fazer esse acompanhamento com a gente. Então, a gente pode fazer desde o início do trabalho, do recolhimento, mapeamento, identificação, a gente vai fazer a aplicação das escalas, com certeza escalas validadas, entrevistas iniciais. Então, a gente, desde a entrevista inicial com os gestores, para fazer um alinhamento desse trabalho, e aí checagem de dados, a gente vai fazer uma análise de risco, a sua severidade, suas probabilidades, E no final, a gente senta para fazer outra reunião com os gestores e apresenta uma proposta de trabalho, um plano de ação para que aqueles riscos que a gente identificou na nossa checagem, na nossa avaliação, no nosso mapeamento, venham ser contornados para que isso não se torne um adoecimento mental dentro daquela empresa. Então, do início ao fim, a gente está junto com a equipe. Okay. Um psicólogo, desde que ele esteja preparado e conheça um pouquinho da NR1 e tenha os instrumentos, ele vai do início ao fim.
Perfeito.
Do processo.
Entendi. E aí a gente aproveita e pergunta a Bel, como é que acontece na prática essa avaliação dentro das empresas? Quais são as etapas desse processo?
Ixi,
né? Ela estava falando sobre isso, mas se você puder falar também, já que você é da parte administrativa. Né? Lília falou nessa parte psicológica, mas a parte administrativa seria interessante você orientar também.
Pronto. Na administração, no caso, essa junção de saberes, né? Porque a psicologia junto com a administração, pensada em todo o detalhe do processo, ela inicia com um alinhamento com os gestores, né? Que é essa reunião com esses gestores para entender, para identificar quais são as demandas, né, daquele setor, daquela empresa. Uhum. E avalia de forma qualitativa e quantitativa, elaborando o plano de ação, como Lília bem colocou. Uhum. E aí vai com a equipe, vai ser definida a equipe multidisciplinar, que é a empresa, né, da gente, a Perfil Empresas, que vai levar esse plano de ação juntamente com a equipe da organização que nos contratou. Porque aí vai ser uma equipe realmente multidisciplinar, vários profissionais envolvidos, porque é para toda a empresa, né?
Bacana, né, Marcos?
Isso aí. E, doutora Lília, como funciona a devolutiva aí para a empresa, né? E o sigilo das informações dos colaboradores, esse sigilo é preservado durante todo esse processo?
Ah, com certeza, né? Sem dúvida. Todas as informações individuais, elas são protegidas, né? A gente mantém esse sigilo do colaborador, mas, de alguma maneira, para a nossa empresa, a gente tem que ter um rastreamento, né? Porque, no caso, se a empresa for passar por uma vigilância e necessita, né, mostrar aqueles documentos, então a gente tem que ter para a gente. Então, a gente normalmente pede ali o CPF, porque o que vai garantir que não foi a empresa que preencheu todos aqueles questionários, por exemplo? Então, é a seriedade. Num caso de fiscalização, a gente tem que ter um rastreio. Porém, sigilo para a empresa. E demonstrando isso e atuando assim, o que acontece? O colaborador, ele confia no processo, então ele passa as informações direito, as informações obtidas durante toda a avaliação, o que favorece a nossa fidedignidade na devolutiva, nos resultados, né? É mais ou menos assim.
Ah, que legal. E, ô Bel, a gente pergunta para a Bel aqui, quais são os benefícios de uma empresa, né, para a empresa, que alcança ao investir na gestão dos riscos psicossociais e também na promoção da saúde mental dos seus colaboradores?
Quando a empresa ela faz esse, porque esse é um investimento, né?
É.
Quando ela faz esse investimento em prevenção, ela reduz a probabilidade de afastamentos. É aquela máxima de que o custo da prevenção é menor que o custo do...
De tratar depois
do tratamento, o adoecimento, exatamente.
De a pessoa se afastar, e aí essa empresa às vezes não consegue um profissional com aquela mesma competência ou com aquela habilidade, né?
Perfeito. Imagina. Então, o custo dessa prevenção é muito menor do que, né, o tratamento ou a busca dessa solução, né? Mas é porque o ambiente, ele é emocionalmente saudável, ele favorece a inovação, a criatividade, e cuidar das pessoas deixou de ser apenas uma responsabilidade social, tornou-se uma estratégia inteligente de gestão.
Entendi.
E para o trabalhador, para o empregador, ter uma ideia assim, né, desse atendimento para os funcionários do lado psicológico, existe uma periodicidade desse atendimento? Como é que é estabelecido isso?
Da periodicidade.
E aí, o que vocês acham? A administradora ou a psicóloga?
É anual ou é a partir dessa avaliação que vocês vão fazer inicial?
Ah, tá. A partir dessa avaliação, a gente vai dar todo... A gente vai fornecer um relatório que essa empresa vai colocar no PGE. Então, que é um programa de redução de riscos que toda empresa tem que ter. Quem não tem que ter? MEI. Quem tem empresa é MEI. Outras empresas, outras...
Limitadas.
Qualquer outra empresa. Precisa se enquadrar.
Empresas maiores.
Uma coisa boa que eu estou me lembrando aqui, que tem coisas que as pessoas estão pensando, ah, a NR1 vai implantar. Gente, tem coisas que antes dessa avaliação da gente, da nossa equipe, já são obrigatórias. Quer ver? Uma delas é o canal de denúncia externo, porque como é que a gente vai saber o que esse funcionário está sentindo? Então, um telefone onde os funcionários possam fazer suas queixas e denúncias, né? Que vão ser, com certeza, checadas, né? Através, com a empresa depois, essas queixas. Outra coisa também que a gente tem que trabalhar, palestras sobre assédios. Isso já é para todo mundo. Não é só no nosso plano de ação. Sim. Tem coisas que já precisam ser feitas. Quer ver outra coisa que já precisam ser feitas, mesmo antes da nossa análise? É a liderança ser treinada. Porque muitos líderes dentro das empresas, eles se tornam líderes. Né? Ali tá ocupando um cargo, então ele passa a ser um líder, mas ele não foi treinado. Pra como fala, qual é a assertividade, isso. Como a comunicação deve ser, né? Isso. Desse gestor para os subordinados. Então, o treinamento para líder também já é uma responsabilidade, uma obrigação.
Quando você fala desse treinamento para líderes, doutora Lília, por exemplo, ninguém tem que ter um chefe, tem que ter realmente um líder, né? Que existe uma diferença aí, né?
Então, mas todo mundo que está ali assumindo o papel de líderes, muitas vezes não nasce líder, né, gente?
Isso.
São treináveis. O ser humano é assim, ele fica muito bom em tudo que ele treina.
Ah, entendi. E eu pergunto para vocês, qual a mensagem assim, que vocês deixam aí para os empresários, gestores e trabalhadores sobre a importância da NR1 e da construção de ambientes de trabalho mais saudáveis? Quem vai falar primeiro? A psicóloga, doutora Lília ou Bel, administradora? Vamos lá.
Pronto. É, que a NR1, ela representa um convite para que as empresas elas deixem de atuar apenas na correção dos problemas e comecem pela construção de culturas organizacionais mais saudáveis.
E a doutora Lília, a psicóloga, você pode falar para a gente
então,
sobre isso?
Vamos proteger, né? Vamos proteger o maior recurso da empresa, que eu costumo dizer nas minhas palestras, né, nas nossas palestras, que é o recurso humano. Então, às vezes a empresa tem muitos recursos materiais, uma logística de funcionamento perfeito, mas o humano mesmo está ali adoecendo. Então, quando a gente protege o cérebro, a gente fortalece as relações. Quando a gente fortalece as relações, a gente desenvolve as verdadeiras equipes. Então, com certeza, favorecendo aí os resultados daquela empresa.
Então, a gente não pode deixar também de perguntar tanto a Bel Lima, que é administradora, né, tem MBA em gestão de saúde, e doutora Lília, que é doutora em psicologia e faz todos esses treinamentos. Se vocês costumam dar esse treinamento em equipes, né, vocês duas como equipe para empresas aqui na região...
Sim, a gente
ou em qualquer
já
lugar
implantou,
que
a gente já implantou, a gente está trabalhando na Bahia, na verdade, né? Em vários lugares aqui da Bahia, a gente está atuando desde a entrevista inicial com os gestores até a implantação, porque quando a gente faz o plano de ação, a empresa pode não estar preparada e a empresa precisa contratar outra equipe para implantação, implementação daquelas sugestões que a gente fez no nosso plano. Mas não, a nossa equipe ela vai do início até a aplicação das estratégias para resolver o problema nas instituições.
Ah, e lembrando também que, independente do tamanho da empresa, né, a gente atende tanto presencialmente quanto híbrido, né, online.
Ah,
e vários tamanhos, né? Independente do tamanho e quantidade.
Você aplicar, às vezes, questionário para 5 mil colaboradores, 6 mil, né, como a gente já sabe. Então, a gente tem essa maneira online também de trabalhar e presencial.
Que desenvolveu,
favorecendo,
né?
Aí.
Desenvolveu
a gente tem o nosso
aplicativo.
Plataforma.
Aí eu quero saber o contato de vocês, porque quem está ouvindo agora, né, falando sobre a nova NR1 e a saúde mental nas organizações, que é um assunto muito importante, já que vocês explicaram tudo isso e dão esse treinamento, seria interessante aí divulgar, né, Marcos?
É, sim,
qual
com
contato,
certeza.
Rede social, contato de telefone, vocês que vão dizer aí pra gente.
São vários clientes da Gabriela FM e outros empresários aí ouvindo o Jornal do Meio Dia agora.
Né? Bem lembrado, viu, Marcos? Certamente vão surgir aí empresários interessados. Então a gente quer divulgar esse contato aí de vocês, porque é muito importante mesmo. Quem vai falar pra gente? A Bel ou a doutora Lília?
O nosso contato é o 739-9159-5648.
Repete devagar.
739-9159-5648. E nas redes sociais vocês podem encontrar também a Clínica Perfil, o Instagram de Lília que ela vai passar e o meu, Bel Lima, Atendimento Humanizado.
O seu Instagram, Lília?
O Instagram é Lília Viana Psicóloga e temos o da Perfil, Clínica Perfil Ilhéus.
Ah, é muito fácil, viu, gente? Clínica Perfil Ilhéus e tem de Lília Psicóloga. Muito fácil. Você vai encontrar lá na rede social, vai tirar todas as dúvidas, né?
Sim.
Tem todos os contatos, viu? Mas muito interessante esse assunto, viu, meninas? Quando eu conversei com a doutora Lília, Marcos, que ela falou da nova NR1, eu falei, o que é isso? Eu quero entender isso aí, porque a gente estava conversando sobre outro assunto e aconteceu, né? Uhum. Aí ela foi explicar, eu falei, não, isso é muito interessante, é um assunto aí para Saúde em Pauta, vamos lá.
Assunto do momento, todo mundo está com medo, uhum. né, nos burburinhos das empresas e não é um bicho de sete cabeças, é um aliado para a gente até melhorar resultados dentro das empresas.
Isso mesmo.
Que bacana, muito obrigada, viu? Obrigada, doutora Lília.
Nós que agradecemos.
Por ter vindo aqui novamente no Jornal do Meio Dia trazer essas informações, muito obrigada.
Muito obrigada a você mais uma vez, minha querida.
E a Bel Lima, obrigada também, viu, Bel? Primeira vez aqui no Jornal
primeira
do Meio
vez,
Dia.
Volte amei. Outras vezes muito também, obrigada. Tá? Obrigada, viu, gente?
Até a próxima, meninas.
Até.
Beijo grande.
Então, para você que pegou o bonde andando, a gente acabou de entrevistar aqui a doutora Lília Viana, ela que é doutora em psicologia social, e também a Bel Lima, administradora, e a gente acabou de falar sobre a nova NR1 e a saúde mental nas organizações, que é assunto interessante, né, Marcos?
Muito interessante e atual, né? Muita gente procurando informações sobre isso.
É verdade. Olha, 12 horas já e 58 minutinhos, tenho certeza que tem papais aí na expectativa, querendo saber quem ganhou esse brinde Natura Ilhéus aí de presente para os papais, que próximo domingo é dia dos pais, né? Então vou até parabenizar logo o Marcos Bezerra, parabéns, você
obrigado,
que é papai, ele já é papai há alguns anos e vai ser papai de novo, já é vovô.
A vida segue.
É isso aí. Olha, então parabéns também a todos os pais. E claro, o ganhador de hoje, do brinde, um brinde Natura Ilhéus, é o papai Antônio Carlos Ribeiro Luz. Atenção, Antônio Carlos Ribeiro Luz, você ganhou um brinde Natura Ilhéus e a partir de amanhã você pode ir à Natura Ilhéus ali na Avenida Tiradentes, no centro. Próximo ao Paredão de São José, do ladinho da 10 e Cia. E aí, leve o seu RG, tá? E apresenta lá que as meninas vão te atender. Parabéns, Antônio Carlos Ribeiro Luz. Parabéns também a todos os papais da Gabriela FM, os ouvintes da Gabriela FM que são papais, tá? Parabéns, parabéns ao meu papai, que eu tanto amo. Vou estar com ele, graças a Deus.
Abraço pra ele.
É, vai estar com meu papai. Dia dos pais. Então, abraço mesmo. É, eu vou dar tchau, desejar bom fim de semana a todo mundo, que eu só volto ao ar na segunda-feira, né? Que eu sou filha de Deus, pode, tenho que estar com meu papai.
Mas amanhã tem Jornal do Meio Dia.
Amanhã tem Jornal do Meio Dia com Marcos Bezerra. Sexta-feira tem Jornal do Meio Dia com Marcos Bezerra. Quando ele tá aqui, eu fico super tranquila. O programa tá em boas mãos. Marcos, boa tarde pra você, boa tarde aos ouvintes, bom fim de semana. No meu caso, até segunda, mas Marcos Bezerra estará aqui com vocês amanhã, quinta-feira, e sexta também, tá? E segunda estaremos juntos aqui, se Deus nos permitir. Um abraço a todos. Um abraço, Marcos. Até lá.
Até lá, Kátia Gomes. Um abraço para você e para você, ouvinte, que acompanhou o Jornal do Meio Dia no oferecimento Natura Ilhéus. O presente perfeito para o seu pai está na Natura Ilhéus, na Avenida Tiradentes, no centro. Mix Mateus. Economize em tudo para o seu negócio e para sua casa no Mix Mateus. Shopping Jequitibá, completo para as suas compras, com segurança e conforto. E o Nex. Meu futuro é o Nex. Inscrições abertas. Você em evolução. Já já tem um Pagode Brasil com Suzy Luiz.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.